Muito bem, boa tarde.
Boa tarde. Vamos então dar início rapidamente. Apreciação e votação da ata número 28 de 24 de janeiro. Punha à votação quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Depois temos a apreciação e votação do parecer relativo à suspensão de mandato e substituição do deputado Pedro Nuno Santos. Que pede a prorrogação da suspensão do mandato, sendo substituído por quem já estava a substituir agora, pela deputada Rosa Venâncio. Pergunto se há alguma coisa, alguma voto contra, abstenção? Está aprovado. Isto ainda vai hoje a... Não? Ah, pronto. Ok. Sim, senhor. Depois temos a distribuição do parecer relativo ao levantamento da imunidade parlamentar do deputado Joaquim Pinto Moreira, competindo ao grupo parlamentar do PS fazer a indicação do relator. Senhor deputado Francisco. E pronto, devia pedir, o ponto seguinte é a porta fechada. Bem, temos então a apreciação e votação do parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar da Sra. Deputada Catarina Martins, sendo a autora do parecer a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira, do Grupo Parlamentar do PS, a quem passo a palavra desde lá.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todos. Lamentando mais uma vez que já haja a exposição pública de parte de conteúdo de um projeto de parecer. Vamos então ao próprio, uma vez que não há nada de novo quanto a essa fuga de informação. Bom, o pedido de levantamento de imunidade, indo direto ao assunto, foi com fundamento na queixa apresentada pelos senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Chega, isto parece-me importante, porque não é um deputado, é o Grupo Parlamentar do Partido Chega, por factos que, nos termos da denúncia, configuram a prática de dois crimes de difamação agravada. No referido ofício vem acompanhado, o ofício, claro, do meritíssimo juiz de direito, vem acompanhado da queixa apresentada pelos senhores deputados, da qual se destaca para efeitos da presente análise o seguinte: a acusada tem o cargo de coordenadora do partido político denominado Bloco de Esquerda. Sendo o cargo de representação máxima daquele partido, as listas apresentadas pelo Bloco de Esquerda elegeram apenas 5 deputados nas referidas eleições para a Assembleia da República, e depois comparam com os deputados que tinham eleito antes. No discurso da conferência de imprensa após a divulgação dos resultados eleitorais das eleições legislativas, no dia 30 de janeiro, a senhora deputada Catarina Martins preferiu as seguintes declarações, abre aspas: este é também um mau resultado por causa do resultado que teve a extrema-direita e o Chega, e devemos abordar isso com clareza. É verdade que o Chega teve um resultado que fica aquém do resultado que teve André Ventura nas eleições presidenciais, mas cada deputado racista eleito no Parlamento Português é um deputado racista a mais, e cá estaremos para os combater todos os dias. Isto é o artigo 8º da queixa-crime. Dizem que as afirmações em causa foram preferidas em direto e na presença de praticamente todos os órgãos da comunicação social portuguesa. Dizem ainda que acusar um indivíduo de racismo é denegrir brutalmente a sua imagem, a sua credibilidade e o seu caráter. Sucede que, tanto quanto se saiba, nenhum dos aqui queixosos alguma vez proferiu qualquer declaração ou intervenção em que afirmou, defendeu ou sustentou a superioridade de certas raças ou o direito dessas raças dominarem ou mesmo suprimirem outras. Portanto, como podem ler no parecer que já foi distribuído, recusam essa acusação. E dizem que, por outro lado, a senhora deputada Catarina Martins, num debate precedente às eleições, preferiu a seguinte as declarações: André Ventura é um condenado com trânsito em julgado por racismo, é aliás a primeira vez que temos alguém a candidatar-se a eleições nos 40 anos de democracia nesta situação, eu sei que se orgulha da condenação do Supremo Tribunal que diz que as suas declarações são racistas. Dizem que isso é falso e que o Tribunal, como sabem porque já leram o parecer, condenou André Ventura para a prática de um crime de difamação caluniosa agravado, provisto e punido pelos artigos tal e tal do Código Penal, que aí refiro, e depois houve um pedido de indenização civil e de condenação à apresentação de um pedido de desculpas formal a cada um dos queixosos da tal fotografia que foi exibida. O levantamento de imunidade foi, o pedido foi recebido, a senhora deputada Catarina Martins apresentou a sua pronúncia e pronunciou-se no sentido de o mesmo não dever ser levantado. E indo ao ponto mais importante, porque os de sempre estão preenchidos, isto é, a informação judiciária está completa, etc., já sabemos o que é sempre repetido em relação ao enquadramento constitucional, relativamente ao que é necessário para que um deputado seja ouvido como declarante ou como arguído. E no mesmo sentido o Estatuto dos Deputados determina que a decisão de autorização do depoimento na qualidade declarante ou arguído só se torna obrigatória quando houver fortes indícios da prática de crime doloso com moldura penal com limite máximo superior a... Desculpe. Não é deputado, não, nem assessor. Pois, então se pudesse. Obrigada.
Já é conhecido,
portanto, também... Peço desculpa, fiquei na dúvida se devia continuar a ler ou não, peço desculpa. Foi uma questão de cautela. Como sabem, só se torna obrigatória quando houver fortes indícios de prática de crime doloso, com moldura com limite máximo superior a 3 anos, cabendo sempre à Assembleia deliberar sobre o levantamento da imunidade dos deputados. Aqui estamos mais uma vez. O caso vertente enquadra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não é obrigatório, e, portanto, cabe à Assembleia justificar o que fazer nesta situação. Já sabemos que, ao longo das últimas legislaturas e de acordo com os pareceres emitidos a este respeito, as imunidades assentaram na necessidade de defender os deputados face a possíveis ações persecutórias de caráter político efetivadas através da via judicial, não permitindo que os deputados e, consequentemente, esta Assembleia possam vir a ser impedidos ou perturbados no exercício da sua atividade de representantes do povo português. E, portanto, como também já disse num outro parecer, a imunidade parlamentar não deve ser encarada como um privilégio individual, mas antes como prerrogativa da Assembleia da República, no quadro da sua soberania, para decidir sobre a possibilidade de conceder ou levantar a imunidade parlamentar, não devendo, em princípio, ser utilizada em questões do foro pessoal ou profissional dos deputados. Esta análise não tem por objeto saber se foram praticados ou não os factos descritos na queixa-crime ou a análise da sua qualificação jurídico-penal e respectivas consequências, mas tão só a forma como o eventual levantamento de imunidade podem colocar em causa o livre exercício do mandato parlamentar. Por outras palavras, esta comissão não compete esta comissão pronunciar-se nem sequer analisar a questão de fundo, pelo que a decisão de levantamento apenas se pode basear em elementos objetivos. Dos elementos aqui apontados, facilmente se conclui que as declarações da senhora deputada Catarina Martins foram proferidas no exercício da sua atividade política, não se tratando assim de factos que integrem a sua esfera pessoal ou profissional extra-política, entre parênteses. Concretamente, as referidas declarações foram proferidas no contexto da atividade política ou partidária, já que tiveram lugar no contexto de um ato eleitoral relativo ao partido que a mesma integra. A título de enquadramento desta análise, cumpre dar nota de que os queixosos e denunciada integram partidos políticos que, desde há uns anos a esta data, competem por objetivos semelhantes, consubstanciados na eleição para órgãos de poder político. Por outras palavras, os partidos integrados pelos senhores deputados apresentam listas a candidatos para a eleição aos mesmos órgãos, designadamente para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para as Assembleias Legislativas Regionais e para as autarquias locais. Por outro lado, os queixosos e denunciadas são, todos eles, deputados à Assembleia da República, partilhando, por isso, responsabilidades políticas e praticando atos dessa natureza, designadamente os debates plenários e as reuniões das comissões parlamentares. No contexto de debates parlamentares e dos trabalhos de comissão, tem-se revelado normal que aqueles partidos políticos, sendo claramente espectros opostos, critiquem as posições e ideias um do outro, muitas vezes com forte vigor, no normal desenvolvimento da atividade de oposição político-partidária. Com efeito, os partidos políticos que queixosos e denunciada integra são verdadeiros adversários políticos, assumem-se assim, e as expressões que possam ser utilizadas pelos membros de um partido contra os dos outros ou contra os próprios partidos políticos enquanto pessoas coletivas têm forçosamente de integrar e de se qualificar como oposição político-partidária. Ora, tendo as declarações da senhora deputada Catarina Martins sido preferidas num debate eleitoral e numa conferência de imprensa pós-eleitoral, referindo-se a adversários no contexto de eleições legislativas, o objeto das mesmas não pode ser considerado outro que não o de oposição político-partidária. É de notar que o exercício da atividade política no contexto de partidos políticos se rege por um princípio de liberdade previsto no artigo 4º da Lei dos Partidos Políticos, que estabelece que os partidos políticos perseguem livremente os seus fins sem interferência das autoridades públicas, salvo os controlos jurisdicionais previstos na Constituição e na lei. Com efeito, o âmbito da oposição político-partidária, alicerçada no princípio de liberdade dos partidos políticos, é uma prática normal fazer referência a outros partidos políticos e aos seus membros, designadamente sobre aqueles que integrem candidaturas aos mesmos órgãos políticos. Não está aqui em causa saber se a senhora deputada ultrapassou ou não algum tipo de limite, mas antes de saber se o eventual prosseguimento do referido processo de inquérito, no decurso do exercício do presente mandato parlamentar, pode traduzir-se em limitações inadmissíveis à luz dos princípios que norteiam o Instituto da Imunidade Parlamentar. E, a nosso ver, a resposta não pode deixar de ser no sentido de que o imediato prosseguimento deste processo, tem a virtualidade de limitar o livre exercício do mandato parlamentar por parte da senhora deputada Catarina Martins. De facto, é que atrapalha, é só isso, se puderem, mas atrapalha-me, eu é que sei o que me atrapalha, aconteceu o que estou a ler. De facto, face ao que se referiu anteriormente, facilmente se compreende que o debate ou confronto político será colocado em causa, impertrivelmente, se as expressões utilizadas pelos deputados forem objeto de controle judicial. Desde o início da democracia, que o debate político nacional, seja no seio das reuniões parlamentares, seja nos espaços de comunicação social, tem-se revelado rico em expressões que visam, por um lado, enaltecer o trabalho e as posições dos seus interlocutores e, por outro, diminuir e desacreditar o trabalho e posições dos respectivos destinatários. Esta é, naturalmente, a principal característica do debate político, que não pode, a nosso ver, merecer limitações e, muito menos, controlo judicial. Refira-se, aliás, que o eventual levantamento de imunidade parlamentar da senhora deputada Catarina Martins pelos factos descritos na queixa-crime em referência, e este ponto parece-me fundamental, poderia abrir uma verdadeira caixa de Pandora, motivando novos processos judiciais pelas mais variadas pressões e atuações políticas, que significaria atribuir aos tribunais a função de policiar a atividade política, tudo culminando num forte risco de recessão democrática por via da violação da separação das funções política e jurisdicional do Estado. Tal não significa, claro está, nem esse o intuito da imunidade parlamentar, que as expressões utilizadas, quando possam ser qualificadas crime, não tenham consequências, já que o não levantamento da imunidade apenas determina que o processo venha a correr após o termo do mandato parlamentar do deputado visado. Por fim, parece-nos ser de concluir que a queixa-crime apresentada pelos senhores deputados do Partido Chega não é desligada de motivações políticas, isso não tem mal nenhum, desde logo pela declaração inteiramente desnecessária e descontextualizada dos objetivos do processo de crime relativa à perda de deputados do Partido do Bloco de Esquerda nas eleições de 2022 no artigo 5º da queixa-crime. E, portanto, analisados e ponderados todos os interesses em questão, somos de concluir que o levantamento da imunidade parlamentar à senhora deputada Catarina Martins prejudicará os fins do Instituto, está aqui ou não, está errado, os fins do Instituto de Salvaguarda Institucional do Órgão de Soberania. E, portanto, as conclusões são as que leram, é de recusar que a senhora deputada Catarina Martins seja constituída como arguída e peço declarações nessa qualidade e, portanto, remeta subsequentemente o presente parecer para o plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Isabel Moreira. Eu, antes de entrar na discussão propriamente do parecer, queria referir um assunto que vem a propósito deste parecer, mas que extrapola o parecer. Este parecer circulou na segunda-feira à tarde, salvo erro, na primeira ordem, na primeira agenda, e nessa mesma noite, quando olhámos para as capas dos jornais de terça-feira, estava num jornal a referência ao conteúdo do parecer. Enfim, eu não vi o artigo porque não costumo ler o jornal em causa, mas estava numa chamada de capa, perceberam se tinham associado só ao parecer. Hoje mesmo, ou ontem, alertou-me a senhora deputada Emília Cerqueira, já hoje, que outro jornal dava como certo até já a aprovação do parecer, enfim, ou seja, já nem é em correção. Portanto, isto não é, como bem sabemos, a primeira vez que acontece. Tem acontecido com outros parceiros, cujos destinatários e cujos relatores e cujos senhores deputados que estão em apreço são de quaisquer partidos. Portanto, eu não vou aqui tirar nenhuma ilação de outra natureza que não seja dizer que vamos ter um dia, talvez não hoje, porque temos às 3 plenário e o parecer precisa ser discutido, mas talvez precisemos de discutir novamente, eu já trouxe aqui o assunto, de como é que se processa a circulação de documentos nesta comissão. Que é uma comissão que tem uma natureza um bocadinho diferente das outras comissões. Não é uma comissão parlamentar de inquérito, mas também não é igual às outras 13 comissões permanentes. Falámos aqui da hipótese da marca d'água, que é o que se faz nas comissões de inquérito. Mas naturalmente que isso garante que não se passe o documento em papel, mas não garante que não se fotografe, etc. Há uma forma, mas que me parece também muito draconiana, se me permitem a expressão, porque inviabiliza a preparação da reunião, que é circular a ordem sem os conteúdos, e o parecer ou estar disponível nos serviços ou estar aqui em cima da mesa no momento em que se entra, mas isso prejudica naturalmente a preparação. Agora, acho que, como digo, pode não ser hoje, atendendo às circunstâncias, mas acho que é um assunto que merece a nossa atenção, porque, enfim, verificou-se no caso da deputada Jamila Madeira, nos casos depois, se for aprovado, até se pode dizer, pronto, anteciparam 2 dias, mas se noutros casos foi adiado e há uma confusão, em suma, não é para ir para os jornais, pronto, não interessa se é bom, não é para ir. E, portanto, eu, francamente, enquanto Presidente, estou a fazer o que sempre se fez, mas acho que temos que pensar todos um bocadinho sobre isto e, em breve, sim, senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Não a propósito do parecer, porque será o deputado Rui Cruz que intervirá, mas a propósito da questão que agora acabou de levantar, e hoje de manhã chamei-lhe a atenção porque também recebi no nosso média que nós tínhamos aprovado este parecer, portanto ainda não tinha existido nenhuma reunião e chamei a atenção. E o que eu ia solicitar é que nós marcássemos uma reunião de mesa e coordenadores para que esta discussão da metodologia, do modus operandi desta comissão seja realmente discutido. Ultimamente o que nós descobrimos é que passado 5 minutos está tudo na comunicação social, ou vamos assumir que é para ser assim e, portanto, abrimos, ou pensamos muito bem como é que vamos funcionar. Desta forma, permitam, é que não pode ser, porque alguma coisa está muito mal no que anda a acontecer. Não me estou a referir a nenhum caso em particular agora, estou mesmo a generalizar dentro das generalizações que se podem fazer, obviamente, nestes casos. Portanto, o que eu solicitava é que marcássemos uma reunião da mesa e coordenadores para que se possa discutir com seriedade que este assunto merece em termos de futuro, este modus operandi, o que está a acontecer e aquela que será a nossa postura a assumir de futuro nesta comissão, porque novos tempos se vivem e perigosos tempos.
Muito bem, parece-me que pode ser feita a discussão em mesa e coordenadores, porque é uma questão metodológica, não substantiva. Muito bem, bom, então fica, eu tratarei de marcar e então passamos à discussão do parecer. Muito obrigada, senhora deputada Isabel Moreira. Senhor deputado, muito bem, alguém quer suscitar? É que eu sei que havia o senhor deputado Rui Paulo Sousa, tinha sugerido, é que eu sei que ia...
Não sei quem tinha pedido a palavra, mas colocava só a questão. O regimento do estatuto não prevê figura do impedimento nos trabalhos parlamentares. Consequentemente, os deputados são obrigados a votar e, portanto, nesse contexto, não há nenhum elemento sobre isso. Agora, segundo resulta da leitura do parecer da senhora deputada Isabel Moreira, os queixosos neste processo são os 12 deputados do Chega. E, portanto, não queria deixar de registar para efeito prata que o uso da palavra por um deputado que é queixoso no processo em causa e que vai intervir no levantamento de imunidade de um processo em que é diretamente beneficiário, não deixa de suscitar dúvidas quanto... Enfim, volto a dizer, o regimento não prevê a figura da não participação, mas ainda assim é um tema de reflexão. Obviamente os deputados visados normalmente nas suas próprias levantamentos de imunidades não costumam estar presentes, aliás, não estão presentes na discussão, a questão coloca-se do lado inverso. É certo que se poderia sempre argumentar, bom, neste caso são os 12 deputados que são queixosos e portanto o partido não poderia estar representado, é certo é que um deputado único representante, como já sucedeu ao senhor deputado Inês Sousa Real, também não esteve presente nos trabalhos da comissão porque era a única deputada, portanto não podia deixar de dar esta nota. Volto a dizê-lo, parece-me que juridicamente não há nada que resulta do estatuto ou do regimento ou das normas de funcionamento da comissão que assim o digam, mas que fique registado na ata que pelo menos gera algum desconforto, se calhar bem demonstrativo da razão que assiste ao parecer da senhora deputada quanto ao não levantamento da imunidade.
Alguém se quer pronunciar sobre esta questão procedimental? Com certeza.
Realmente não posso deixar de subscrever as palavras do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente, não obstante não haver nenhum impedimento legal, e nisso estamos de acordo, parece-me que do ponto de vista ético o próprio visado não deveria estar a participar na discussão que lhe diz respeito. Mas isso visado porque, atendendo que no parecer se entende que são todos os deputados daquele grupo parlamentar, portanto tenho que considerar também visado. Não obstante, acho que isso é uma decisão também que cabe ao próprio e, portanto, que não lhe podemos impor qualquer decisão e depende daquela que é a consciência, digamos, de cada um.
Sobre esta questão prévia barra procedimental, mais ninguém? Quem tinha pedido o parecer? Pronto, então nós vamos deixar, não havendo norma legal e não havendo outra, nós vamos deixar isto registado em ata. É de facto uma especificidade deste caso e tinham pedido sensivelmente ao mesmo tempo a palavra o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, faça favor.
Senhora Presidente, caros colegas, relativamente a esta questão colocada pelo deputado Pedro Delgado Alves, de facto, atendendo que são os 12 deputados que estão na acusação, portanto, não haveria maneira de estar aqui representado de outra forma o grupo parlamentar. De toda a maneira, não tenho nenhum problema em representar o grupo e falar em nome do grupo, porque até hoje, em nenhuma circunstância, nós nos opusemos ao levantamento de imunidade de qualquer deputado do grupo Chega e votámos sempre a favor do levantamento dessa imunidade, seja em que circunstância fosse. Portanto, não é uma questão de ser tendencioso ou não, mas o que é facto é que nós votamos sempre pelo levantamento da imunidade. Portanto, como tal, penso que tem toda a legitimidade para falar sobre o assunto que aqui nos traz hoje. E por falar em pareceres tendenciosos, a deputada Isabel Moreira, peço-lhe desculpa que lhe diga, mas sem dúvida que isto é um parecer tendencioso. E porquê? Para já é uma prova cabal que esta comissão tem um peso e duas medidas, porque para os deputados do Bloco de Esquerda não é levantada a imunidade, para todos os restantes é levantada a imunidade. E falando em questões concretas, nunca foi mencionado neste parecer o artigo número 10 do Estatuto dos Deputados, que diz o seguinte: os deputados não respondem civil, criminalmente ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitem no exercício das suas funções. Se nós formos ler as afirmações da deputada Catarina Martins, como coordenadora do Bloco de Esquerda, é nesse cargo que ela faz as suas declarações. E em contexto, sem dúvida, político, mas é como coordenadora do Bloco de Esquerda, não é como deputada. E não são afirmações, podíamos dizer, sem importância, porque no fundo indica que todos os deputados do Chega, os 12 deputados, são racistas, é um facto que aqui está escrito no próprio parecer, e indica ainda que, que André Ventura foi condenado por racismo quando ele foi condenado por difamação por chamar bandido a uma determinada pessoa numa determinada fotografia, portanto nem sequer está correta a declaração, e foi em âmbito de após as eleições e em campanha. Portanto, não se pode dizer que ela estava a agir como deputada. Faço isto. Se formos ver o que aconteceu ao deputado André Ventura, precisamente quando foi acusado desta questão sobre a tal acusação relativamente à foto que surgiu na imprensa e que foi mais tarde até constituído arguido devido a isto, veio aqui esta comissão, esse levantamento de imunidade dele para responder por esta difamação e esta comissão levantou-lhe a imunidade e não teve qualquer problema nisso. Não sei se foi a doutora Isabel Moreira também que fez ou não o parecer, mas veio esta comissão e foi levantado. Mas temos um outro parecer. Temos um parecer datado de dezembro de 2021, 2 de dezembro, em que a autora do parecer foi deputada Isabel Moreira, em que foi o levantamento da imunidade parlamentar de André Ventura, por ter denunciado na página do Facebook um post onde diz que a hipocrisia a que a extrema-esquerda bloquista já nos habituou, blá blá blá, e fala sobre o outro elemento do Bloco de Esquerda, Fernanda Roças. Isso deu origem ao levantamento de imunidade, que foi debatido aqui também nesta, precisamente, Comissão de Transparência, parecer da deputada Isabel Moreira, que lhe levantou também a imunidade. Portanto, temos aqui dois casos. Temos um caso onde uma coordenadora de um partido faz afirmações em contexto eleitoral e que não lhe é levantada a imunidade porque é considerado que está a agir como deputado, presumo isso, porque é o que diz o artigo número 10, que é no caso de estar como deputada, e temos um caso em que André Ventura, em campanha eleitoral, também faz as afirmações que fez, que também está ao abrigo de deputado, tal como a coordenadora Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e foi levantada em ambos os casos a imunidade. Ora bem, se a Comissão aprovar este parecer, então, no fundo, mostra que realmente tem um peso e duas medidas na sua avaliação. Para além de que estamos a falar para as mesmas circunstâncias, no que diz respeito, ainda por cima há aqui uma continuidade, que já é o segundo deputado do Bloco de Esquerda, que vê esse levantamento ser efetuado, ou melhor, não ser efetuado, ao contrário dos outros deputados que são, tal como o André Ventura e a deputada do PAN, Inês Sousa Real, também lhe foi levantada a imunidade há cerca de uma ou duas semanas atrás. Se a Comissão entender e os senhores deputados votarem que realmente não deve ser levantada a imunidade, é assim, sem dúvida nenhuma, que isto é, além de ser uma falta de respeito para com os deputados a quem foi levantada a imunidade até agora, é assim, esta Comissão está cada vez, é tudo menos transparente. Portanto, pensem bem quando votarem. Obrigado.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, eu, quando assumi as funções, e assumi porque quis, de vice-presidente desta mesa, desta comissão, impus a mim mesmo algum recato, até porque a bancada do PSD, a bancada do Grupo Parlamentar do PSD, está extraordinariamente bem representada e não precisa da minha opinião para rigorosamente nada. Mas nos últimos tempos tem sucedido um conjunto de situações que me deixa bastante preocupado quanto à imagem que esta comissão passa para o exterior. Não é à toa que a senhora deputada Isabel Moreira comete aquele pequeno lapso que entra em contradição com o disposto nas conclusões. Não é à toa porquê? Porque o parecer assenta exatamente em cima do parecer que foi dado para a Inês Sousa Real. Eu não estou aqui, obviamente, para defender a Inês Sousa Real, nem estou aqui para defender o PAN, nem estou aqui para defender os deputados do Chega, nem estou aqui para defender o partido Chega. Estou aqui apenas para defender a imagem da Comissão. Realmente, concordando com a esmagadora maioria dos argumentos que são expendidos, quer num parecer, quer noutro, porque os argumentos são muitos e idênticos, para não dizer iguais, não faz sentido que se conclua de maneira diferente. Não faz sentido nenhum. Das duas, uma, ou há uma opção ideológica, partidária, o que seja, pela defesa da instituição Assembleia da República, e, portanto, a imunidade não é considerada como algo que o deputado pode dispor, mas algo que interessa à imagem da instituição Assembleia da República, ou então, entende-se de maneira diversa, e é algo que está ao dispor dos senhores deputados, e a Comissão funciona à vontade dos senhores deputados. Neste caso em concreto, por acaso, também a deputada Inês Sousa Real se manifesta contra ou entende no sentido de não ser levantada a imunidade parlamentar. E esta situação torna-se ainda mais grave quando nós temos assistido de uma forma impávida e serena, se assim quisermos, a um uso abusivo dos procedimentos por parte de alguns senhores deputados. Ainda bem recentemente, esta comissão, do meu ponto de vista, e do ponto de vista do PSD, ficou tingida. Porquê? Porque tivemos um senhor deputado que, na eventualidade de ter um ter negativo desta comissão, recusa o mandato, renuncia ao mandato, impedindo o parecer desta comissão. Tivemos um senhor deputado que, na iminência de ter um parecer desfavorável, censurável se quisermos, o que é que faz? Desiste do pedido de parecer, impedindo a Comissão de emitir parecer. E com isto conseguem uma coisa, conseguem que a Comissão não se pronuncie e que tenham acesso a um conjunto indevido de vantagens que de outra forma não teria. Isto é um facto. E, portanto, a Comissão tem passado mal, do meu ponto de vista, na opinião pública e vai continuar a passar se continuar a adotar este tipo de comportamento. Porque não há dúvidas nenhumas, pelo conjunto de casos que foi relatado, e ainda por cima este em concreto, duas situações em concreto, onde os argumentos são exatamente iguais, que se conclua de maneira diferente. Nós, julgo que no PSD, somos a favor da defesa da instituição Assembleia da República e, por isso, não pomos o levantamento da imunidade ao dispor do deputado, mas ao dispor da Assembleia da República. E, por isso, tem que haver o mesmo peso e a mesma medida para situações idênticas. E estas situações são idênticas. Ponto final, parágrafo. Portanto, Sra. Presidente, acho, para lá da correção da contradição do parecer, que foi copiado, como é óbvio, do parecer emitido para a Inês Sousa Real, deve ponderar-me seriamente a subscrição do mesmo e já agora deverão os seus deputados ponderar seriamente a votação deste parecer nos termos que se propõem, tendo em consideração aquilo que já fizeram relativamente a outras situações idênticas no passado.
Deputado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por repor aqui algum espaço de verdade numa afirmação que foi dita e depois esgrimir argumentos políticos sobre opiniões que são políticas e são rebatíveis também do ponto de vista de debate político. Primeira questão sobre a lógica de verdade. Não é verdade que ao Bloco de Esquerda tenha sido sempre dada a decisão desta comissão de não levantamento de imunidade parlamentar. Ainda há dias foi levantada a imunidade parlamentar da deputada Mariana Mortágua, por esse ponto de vista, essa ideia de que há aqui uma proteção da Comissão ao Bloco de Esquerda, ela não tem adesão à realidade e fica desmontada por uma decisão ainda recentíssima. Agora, eu queria discutir o conteúdo das duas posições anteriores e do parecer também, porque me parece que isso é sim mais importante nós discutirmos enquanto espaço de decisão da Assembleia da República. O deputado Rui Cruz coloca as coisas num termo que eu acho que é correto, que é esta comissão não decide levantamentos de imunidades em função de outra escolha que não a defesa da Assembleia da República. Não é em defesa do deputado ou da deputada, não é em defesa da vontade do deputado ou da deputada sobre a sua condição, é em defesa do mandato do deputado ou do deputado parlamentar. Por esse ponto de vista, a nossa decisão não deve ter a ver com determinado caso concreto na lógica de se o deputado quer ver levantada a imunidade ou se não quer ver levantada a imunidade. É um elemento de análise, mas não é o elemento que leva à tomada de decisão. Desse ponto de vista, portanto, conclui-se dessa posição uma opinião que eu acompanho. É que as nossas decisões devem ser em proteção da instituição parlamentar, mais em concreto, do mandato parlamentar. De acordo. O Chega tem sobre esta vertente, foi exposto pelo deputado Rui Paulo Sousa, uma posição absolutamente diferente, é de desprezo sobre a ideia da imunidade parlamentar. E usa o seu exemplo dizendo que nós sempre defendemos o levantamento da imunidade parlamentar, qualquer que seja o caso. É irrelevante para a tomada de decisão da Comissão essa posição individual. É legítima individualmente, cada qual terá essa opinião sobre si, mas é irrelevante para a tomada de decisão da Comissão. Em vários dos casos que foram identificados, o mesmo pressuposto se mantém, que é há uma separação entre os atos que ocorreram, as consequências que elas podem ter do ponto de vista processual em tribunais, e o mandato parlamentar. Desse ponto de vista, não me parece, e agora chegando para as decisões mais recentes, não me parece que eles sejam comparáveis às decisões mais recentes. As decisões mais recentes, e agora vou usar como casos concretos o caso da deputada Inês Sousa Real e este parecer, porque eu acho que vale a pena, por eles serem os dois muito próximos, chamá-los à colação, mas também chamar, na mesma dimensão, o parecer relativo à Mariana Mortágua neste último que foi votado, que é em tudo similar ao parecer relativo à deputada Inês Sousa Real. Aqui, o pressuposto que está em cima da mesa é, se nós temos, no caso concreto do parecer da deputada Catarina Martins, se nós temos o prejuízo de um direito de um cidadão de se defender no seu bom nome, ou se nós temos deputados em igualdade de circunstâncias no seu mandato parlamentar a contestar em tribunal uns contra os outros. É diferente isso de termos, como temos no parecer da deputada Inês Sousa Real ou da deputada Mariana Mortágua, cidadãos a dizer que estão desprotegidos se for levantada a imunidade, se não for levantada a imunidade parlamentar de determinado deputado ou deputada, porque ficam desprotegidos nos seus direitos. Há aqui uma ponderação. Podemos dizer, bem, mas todos, em abstrato, são cidadãos. Em abstrato, são todos cidadãos. Mas no desempenho de mandatos enquanto titulares de órgãos de soberania, não podemos dizer que os 12 deputados e deputada do Chega estão em igualdade de circunstância que um qualquer outro cidadão na defesa ou na colocação de algum processo a um órgão de soberania da Assembleia da República. Eu acho que isto aqui é criar esta diferença de fundo na análise e é por isso que leva a conclusões diferentes. Conclusões idênticas no caso da Inês Sousa Real, no caso da Mariana Mortágua, conclusão diferente no caso da Catarina Martins. Quem estiver contra o preceito da imunidade parlamentar estará sempre contra estas pronúncias nos termos em que não levanta a imunidade parlamentar. Eu confesso que subentendi, mas o Sr. Deputado Rui Cruz poderá dizer a seguir, que a posição do PSD será de votar contra o atual parecer. Não sei se é isso ou não, mas eu pressuponho, eu depreendo, é que das votações anteriores, dos pareceres anteriores que referi, a posição do PSD até seria mais consentânea com este parecer. Agora, a posição que tem o PSD é mais abrangente e por isso também mais dogmático, não queria usar este termo no sentido pejorativo, mas não estou a encontrar outros, mais retilínea na tomada de posição e não tem em conta esta desigualdade que existe na defesa perante órgãos e titulares de órgão, no cargo público, não seja caso de um deputado, entre um cidadão ou outros deputados ou outros elementos de cargos públicos. Este fator de desigualdade é aqui, na nossa interpretação, o que leva a conclusões diferentes e é por isso também que votamos de forma diferente os parceiros que estão em causa e acompanharemos, e agora para terminar, acompanharemos o parceiro que está em cima da mesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tinha aqui, primeiro, eu tinha o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já inscrito, depois...
Só para dizer que o PSD votará a favor deste parecer, para que não haja... Não é essa a questão. Aliás, nós somos coerentes nas posições que tomamos.
Sr. Deputado Pedro... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, também, obviamente, da nota de que aderimos às conclusões do deputado, do parceiro da Sra. Deputada Isabel Moreira, e dava duas ou três notas sobre o tema. Em primeiro lugar, apesar do que foi referido, o parceiro não se reporta ao artigo 10º porque não tem que se reportar. A matéria das imunidades desdobra-se em dois institutos diferentes, a irresponsabilidade e a inviolabilidade. A irresponsabilidade visa proteger o exercício da palavra no quadro do exercício de funções, em plenário, em comissão, portanto, no contexto de algo em que se repercute no trabalho parlamentar direto, e, portanto, não é um caso que minimamente se reporta a isso, e, portanto, obviamente, não, nada consta do parceiro e não deve constar. O parceiro analisa estritamente a matéria da inviolabilidade, que é de saber se em determinadas circunstâncias, uns casos obrigatórios, outras não, deve haver lugar ao levantamento da imunidade. E aqui, efetivamente, na substância deste tema, é que aquilo com que a Comissão se confronta é com a pergunta com que a Comissão se deve conformar e a pergunta que tem feito e a qual tem respondido, regra geral, pela positiva, porque esmagadoramente são expressivos os casos de levantamento de imunidade e são absolutamente excepcionais as situações em que a imunidade não é levantada, nas circunstâncias em que se identifica, na utilização de um processo penal ou da via do processo penal para a produção de efeitos políticos ou a manipulação do processo com uma finalidade em que ele obviamente não está a ser, instrumentalizado por uma finalidade política ou partidária. E essa é a distinção principal. Há um outro caso que foi abordado, a propósito também da senhora deputada Mariana Mortágua, em que esse então está tão distante desta análise que nem sequer é ponderável e convocável para o caso. A única circunstância em que não foi levantada a imunidade da Sra. Deputada Mariana Mortágua reportava-se à ausência de demonstração por parte do Ministério Público da prática de qualquer ato que era imputado à Sra. Deputada. Portanto, nem se fez qualquer avaliação sobre se o processo estava a ser manipulado para A ou para B, sobre se havia uma intenção ou um viés. Por isso, simplesmente concluiu-se, e o Ministério Público confirmou, quando envia informação, que não tem nenhum nexo ou não tinha nenhum nexo relativamente à Sra. Deputada. Tanto assim foi que depois solicita a sua intervenção como testemunha, demonstrando que a figura processual em causa estava errada e acertando nesta qualificação. Os dois casos, que eventualmente têm sido convocados, porque, como dizia o Sr. Deputado Rui Cruz há instantes, aparentemente temos pareceres iguais, mas depois, misteriosamente, quase que misteriosamente, há uma conclusão que, por magia, chega no final. aí é que é o nosso ponto de divergência. De facto, o parecer segue o mesmo iter de análise, porque é um iter de análise da inviolabilidade, só que há dois factos substancialmente diferentes, que são aqueles que justificam que num caso se levanta a imunidade e que noutro não. O caso do Sr. Deputado Inês Sousa Real, em tudo similar nesta perspectiva ao caso da Sra. Deputada Maria da Mortágua, cuja imunidade foi levantada há uma ou duas semanas, relativamente também a uma queixa apresentada por um particular, começo por aí, é um particular que a apresenta, não é um titular de cargo político, não é um titular de cargo partidário, é alguém que se sente ofendido na sua honra e na sua consideração, e portanto um cidadão, um cives sem mais qualquer outra qualificação, que não se encontra no mesmo plano de intervenção que um parlamentar. Portanto, primeira diferença substancial. Segunda, em ambos os casos também, aquilo que estava em causa nos dois processos em que foi levantada a imunidade era a imputação de factos às referidas personalidades, ou aos queixosos. Ora, também no caso que estamos a analisar, aquilo que é imputado não é, ou melhor, o fundamento da queixa não é a imputação de factos falsos e eventualmente difamatórios, é uma qualificação política do comportamento e de uma conduta de um partido político e dos seus representantes. E, portanto, claramente se joga e se coloca num plano também, por essa razão, diverso. Razão pela qual, sendo distintos os temas, sendo distintos os intervenientes, a conclusão que aqui se chega, parece-nos que corretamente, é de que aqui há um efeito de transferência para a sede judicial de algo que se deve passar na esfera político-partidária e que, efetivamente, abrindo-se o precedente, seria gerador de especial perturbação na forma como a Comissão tem interpretado estas matérias. Porque até relativamente, e recordo, parece que talvez um bocadinho mais antigos, mas por vezes até em relação a litígios que nascem em sede partidária, ou seja, disputas entre dirigentes de conselheiros locais, mesmo nestas circunstâncias, e quando o ambiente e a ambiência é de disputa político-partidária, precisamente por não haver nenhuma ligação ao mandato e claramente não estar em causa a perturbação, se tem levantado a imunidade parlamentar. Recordo, num caso, há duas legislaturas em que se fez esse levantamento de imunidade, uma disputa, enfim, também tinha a ver com honras e difamações no quadro de uma conselhia do Partido Socialista, e foi levantada a imunidade ao Sr. Deputado. Finalmente, é à margem, mas já agora anota também para que ele seja preciso na análise que fazemos. A deputada Inês Sousa Real comunicou que não se opunha ao levantamento da imunidade, e este é um facto que a deputada Inês Sousa Real comunicou, mas que não se opunha ao levantamento da imunidade. Pronto. E que consta do parecer que foi aprovado. Primeira nota. E depois uma outra, já agora, como digo, é à margem. Mas também não confundamos os planos para parecer que a Comissão, de alguma maneira, navega à vista ou que faz abordagens diversificadas. Convocar situações em que um senhor deputado coloca um parecer à Comissão, não tendo exercido nenhuma função, na dúvida sobre se eventualmente haveria a exercer, e opta por renunciar ao mandato, não priva a Comissão de ter que analisar um parecer. Porque o Sr. Deputado nunca exerceu simultaneamente o mandato de deputado com a função que potencialmente seria incompatível. Fez foi um juízo, se jurídico ou político, isso é relevante para o caso, de que não iria exercer simultaneamente o mandato de deputado com as funções para as quais tinha sido convidado. Portanto, não privou a Comissão de fazer um parecer em abstrato sobre uma situação que nunca se registou, que nunca se verificou. E também, relativamente à outra circunstância, devo dizer, a ideia da desistência do pedido por convocar efeitos que não seriam possíveis de outra forma, também devo dizer, a matéria foi discutida e analisada duas vezes na Comissão, a primeira das quais o PSD concordando com o facto de a consequência jurídica de haver ou não haver parecer é exatamente a mesma. A razão pela qual se concluiu pela inutilidade superveniente da emissão de um parecer, uma vez que a sua emissão não traria qualquer distinção àquilo que seriam as consequências para o senhor ou a senhora deputada. Portanto, enfim, eu sei que não é o tema que estamos aqui a discutir, mas parece que a Comissão confronta-se com problemas jurídicos que nem sempre são lineares, a lei muitas vezes não é específica, não é explícita, porque os temas surgem da espontaneidade da vida em sociedade para as quais o legislador não tem sempre resposta, e numa ótica de fazer a interpretação que a todos nos tem parecido a mais avisada, que é a interpretação restritiva das restrições, as conclusões têm sido estas ao longo do passado. Agora, quanto ao ponto fundamental aqui, a conclusão é diferente porque os factos também são diferentes e os intervenientes também são diferentes.
Daí que o Sr. Deputado Recruz tinha pedido novamente e depois o Sr. Deputado Alma Rivera.
Eu gosto muito de ouvir, obrigado, Sr. Presidente, mas o que é certo são as consequências. As consequências para a Comissão e para a Assembleia da República são as que referi, ponto. É-me indiferente, sinceramente, se a lei não trata destas situações. O que não me é indiferente é o resultado. E, portanto, aquelas situações que eu especifiquei e que foram facilmente identificadas pela Sr. Presidente e por todos vós, são um facto. Depois há aqui uma questão muito interessante. É que, ao contrário do que disse, o senhor André Ventura atuou na qualidade de deputado, a senhora Catarina Martins atuou na qualidade de deputada, porque os mandatos de deputado cessam com a nova Constituição, instalação da Assembleia da República. E, curiosamente, os senhores deputados eleitos pelo Partido Chega ainda não eram sequer deputados. Mantinham a qualidade de privado. Eu não discuto se eram questões políticas. Aliás, são questões de oposição política, não temos dúvidas sobre isso, e a nossa posição é clara na defesa da instituição em detrimento da restrição do direito do seu deputado de dizer que quer levantar a imunidade ou não. Agora, estamos a falar de situações, por acaso, bastante idênticas. Bastante idênticas. E não como aqui foi sugerido que não são idênticas. Aliás, o seu deputado Pedro Delgado Duarte referiu uma situação extraordinária. E eu passo a ler um excerto do parecer dado para a Inês Sousa Real. Onde foram proferidas as afirmações a que se reporta o procedimento criminal contra si, que contra si foi movido, se insira num contexto da sua atividade política, a verdade é que esta Comissão não dispõe de elementos que permitam concluir pela existência de, uma qualquer motivação política da conduta do agente. Ou seja, se nós já concluímos que pela ausência de elementos não o deveríamos fazer relativamente à senhora deputada Mariana Mortágua, então porquê é que devíamos concluir aqui levantar a imunidade? Só porque a senhora disse... Eu acho que não deve ser levantada, mas não me oponho. Não, desculpe lá, quem tem como princípio a defesa da Assembleia da República, da instituição, não é por esta alegação que o faz. Não, os senhores levantaram a imunidade parlamentar porque assim entenderam, ponto. Está no vosso direito entender assim. Está no nosso direito também entender o contrário, em defesa da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que com alguma surpresa que vim encontrar nesta comissão uma polémica sobre este parecer, porque a nós nos pareceu absolutamente limpo, pronto, ou seja, e claro. Não, primeiro, não, nem podemos avaliar esta situação com base noutras situações que não têm absolutamente nada a ver, quer pelos seus intervenientes, quer pelo conteúdo, quer por, enfim, por vários motivos, inclusivamente a posição da própria, que também é aqui algo que... A considerar. E, portanto, nem consigo verdadeiramente compreender a analogia que se está a fazer entre as duas situações que não têm rigorosamente nada a ver. Em segundo lugar, levantar a imunidade parlamentar, neste caso, era efetivamente limitar a liberdade de expressão de uma deputada. Quer dizer, não há outra forma. Ela faz uma qualificação política, que ainda por cima, permitam-me dizer, tem a sua sustentação, e levantar a imunidade era precisamente estarem a cercear a liberdade dessa deputada. E, portanto, não conseguimos compreender como é que se pode, perante uma situação dessas, achar que a Comissão deve, o Parlamento deve levantar a imunidade parlamentar e até nos parece tudo um pouco fora de o grau desta discussão um bocadinho fora de tom para aquilo que se está a tratar, que é uma qualificação política, num contexto político, sem qualquer dúvida sobre isso, e motivada por razões políticas, como também é referido.
Sra. Deputada Isabel Moreira, tinha pedido a palavra, mas parece que a Sra. Deputada Emília Cerqueira tinha pedido há bocado e, como é relatora, também acho que faz sentido falar afinal. Muito bem, Sra. Deputada Emília.
Obrigada, Sra. Presidente. Nem estava a pensar a falar neste ponto inicialmente, mas, de facto, o PSD votará a favor deste parecer. Aliás, em coerência com o que já fez no outro caso que veio referido da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Porque nós entendemos que a defesa da instituição e do mandato aplica-se em todas as situações que têm a ver com a liberdade de expressão e da opinião do deputado no seu mandato e na sua opinião política. A única coisa que o Sr. Deputado Rui Cruz e Vice-Presidente julgo que quis deixar aqui claro e que o PSD quer deixar claro é que nos parece altamente incoerente as decisões que vão sendo tomadas. Num caso decide-se levantar e no outro não se decide levantar, quando para nós os casos são absolutamente similares, quer no conteúdo, quer no motivo que o justificou. Usarmos a argumentação que num caso é um particular, no outro não é um particular, com todo respeito, é um não argumento, porque a defesa da instituição não é esse o suporte para a defesa da instituição. A defesa da instituição é, de facto, nós defendermos o mandato do Parlamento, o mandato deputado, e também outra coisa que preocupa imenso o PSD e cada vez preocupa mais. que a utilização da figura do levantamento da imunidade parlamentar como forma de judicialização da política e do mandato parlamentar. E julgo que todos nós temos de ser muito cuidadosos com aquilo. Não estamos a falar de factos fora do âmbito das funções e que não seja enquanto titulares do cargo, obviamente. Mas a partir do momento em que seja isso, cabe-nos a nós dignificar também o cargo e ser parcimoniosos nestes levantamentos de imunidade, nestes casos de difamações, de injúrias, contra a honra, digamos assim, que tem sempre a ver com a opinião e com a expressão da opinião, normalmente de caráter político. E, portanto, o PSD, em coerência com o que fez da última vez, votando contra o parecer de levantamento da imunidade, desta vez votará a favor do não levantamento, porque entendemos que é desta forma que defendemos também a democracia e a instituição.
Deputada Emília Cerqueira. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções. Eu gostava de começar por... Diga? Não percebi. Ah, sim, também. Desculpem. Muito obrigada outra vez a todos e a todas. Recomeçando, queria começar por agradecer todas as impressões e opiniões e eu gostava por dizer algo que não sabia que tinha de dizer, que é, eu não tenho nada de... tendencioso ou ideológico quando faço um parecer de direito. Não sabia que tinha que dizer isto. Já defendi o levantamento de imunidade de deputados e deputadas do meu próprio partido, do Chega, do Bloco de Esquerda, e, portanto, não sabia que tinha que dizer isso. E, portanto, espanta-me um pouco algum tom inflamado, nomeadamente na sua intervenção, quando diz que é uma cópia do outro parecer, não é. O ITER é o mesmo, é evidente. Penso que quando faz um parecer também segue o mesmo ITER. Agora dizer que é uma cópia, basta ler o parecer que não é, porque o cuidado em demonstrar, nomeadamente através do próprio requerimento dos requerentes, a diferença de uma citação e de outra, pode não concordar com a conclusão, mas é evidente que os pareceres são completamente diferentes. E, por outro lado, eu acho que era importante termos noção que nós estamos sempre a falar de coisas delicadas, não é? O levantamento de imunidade, e estou completamente de acordo consigo, no sentido da proteção do Parlamento, da imagem do Parlamento, de que não tem corrido bem, desde logo por ir tudo para o jornal, que é uma coisa que não ajuda, não é? Há claramente alguém, ou há quem não tenha essa noção do que é a função de deputado numa comissão de transparência. Agora, como nós estamos a falar de casos que são de facto delicados e que exigem análise jurídica, eu gostava de lembrar que o direito não são contas de mercearia. E, portanto, não é muito normal chegar-se a este debate e dizer, bom, nós tivemos três casos do Chega que foram assim assado, dois casos do Bloco de Esquerda que foram assim assado, no outro dia um da deputada Inês Sousa Real que foi assim assado, em contas de mercearia. O direito não são contas de mercearia. Cada caso tem uma especificidade própria, tem uma factualidade própria e tem uma análise que é exigida em cima dessa factualidade própria. Portanto, mal seria que isto fosse uma questão de total loto, de contas, a ver quem é que já teve mais levantamentos, quem é que teve menos. Não! A imunidade parlamentar já foi levantada, como aqui se disse, a deputados do Bloco de Esquerda, a deputados do Chega. E gostava de dizer uma coisa, senhor deputado do Chega. Se o seu deputado estivesse na posição inversa e se dissesse que era a favor do levantamento da imunidade parlamentar, eu faria outro parecer no sentido de não a levantar. E, portanto, também lhe queria dizer, senhor deputado, que embora a senhora deputada tenha dito que em princípio era contra, mas não se opunha, o que ela dissesse também não alteraria a minha opinião. E, portanto, se neste caso a senhora deputada Catarina Martins tivesse dito que era a favor do levantamento da imunidade parlamentar, a minha opinião era exatamente a mesma. Porque precisamente o que me guia é a defesa daquilo que eu entendo, que acho que há aqui uma base comum, pelo que se viu das intervenções, que é o Instituto de Imunidade Parlamentar. E tive a oportunidade, aliás, de ter um debate em algumas reuniões atrasado com a deputada Emília Cerqueira, dizendo que para mim nunca está em causa o deputado pessoa em si mesmo considerado, mas a instituição imunidade parlamentar, e ela é levantada ou não levantada, se está em causa o Parlamento, se está em causa a liberdade de atuação do deputado, e nesse caso, se o processo pode ser utilizado como arma política, se levanta ou não uma caixa de Pandora. E, portanto, nestes casos, como já foi aqui longamente dito, para além de, evidentemente, ou se aplicar o artigo 10º que foi aqui referido, as situações de facto não são diferentes. É completamente diferente. Uma pessoa fazer uma queixa relativamente a uma deputada ou a um deputado, dizer que ela imputou factos, nomeadamente usando o seu trabalho académico, dizendo que essa pessoa defendeu determinadas posições, e a pessoa quer demonstrar, um cidadão que não é deputado, quer demonstrar que isso não é verdade, e nós aqui não fazemos juízos, se é verdade ou não. Simplesmente dizemos, esse cidadão que se diz difamado deve ter a oportunidade de se defender, porque isso não põe em causa a liberdade de atuação daquela deputada ou daquele deputado. Isso é completamente diferente também do caso em que levantámos a imunidade parlamentar à senhora deputada Mariana Mortágua. Como é completamente diferente se levantarmos a imunidade, quando levantarmos a imunidade, ao deputado André Ventura, relativamente ao cidadão que não é deputado. Como seria completamente diferente se começarmos agora, convido-os a fazer esse exercício, a lerem os tweets dos deputados e deputadas mais ativos e mais fervorosos, se quiserem, no debate político, de vários partidos. E encontrarão matéria passível de ser enquadrável como difamação. Eu não sei se, de repente, se os deputados quiserem pôr processos de difamação uns contra os outros, vamos levantar esta caixa de Pandora. Porque garanto-vos que se fizeram um excursozinho pelo Twitter de vários deputados e várias deputadas, não só de um partido, mais do que um partido, vão encontrar aí matéria de rastilho para dar sequência a uma lógica como aqui alguns já avançaram. E, portanto, as situações são completamente diferentes. Nós estamos a falar de todos os deputados de um partido político a fazerem uma caixa-crime contra uma deputada, com uma factualidade que eu analisei, que tem um intuito que me parece que tem uma natureza política. Desde logo, uma das coisas que se diz na caixa-crime, como relevante para a caixa-crime, é a diminuição do número de deputados. Quer dizer, isto parece-me qualquer coisa de evidente. E eu não faço qualquer juízo sobre se uma qualificação que para a deputada Catarina Martins será política, quando diz que cada deputado racista será um deputado a mais, se depois será enquadrável ou não num tipo penal. Porque o processo pode correr, não pode correr enquanto for deputada. Porque se isso acontecer, aí vos garanto que aí sim o prestígio desta comissão estaria seriamente comprometido por má aplicação do direito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Mais alguma, Sr. Deputado Rui Cruz?
Concluir, e eu concluo com as suas doutras palavras. E o PSD já falou como se o PSD fosse a favor do levantamento da imunidade parlamentar, que não é. Que não é. Primeiro. Segundo, acabou bem. Acabou de dizer que o processo corre contra a Sra. Deputada Catarina Martins e também correria contra a Sra. Deputada Inês Real. E Sousa Real e o queixoso, e os queixosos poderiam, da mesma forma, aguardar o fim do mandato parlamentar. Não é por aí, Sr. Deputado. É exatamente pela contradição em situações idênticas, não são iguais, são só idênticas. E uma conclusão diversa, só isso.
Claro, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, como é normal que quem faz o parecer é quem encerra o debate, eu penso que os argumentos já foram esgrimidos. Para o Sr. Deputado. Sim. Um cidadão que tem um percurso académico e que entende que uma deputada que imputa a esse cidadão afirmações académicas que ele diz que não fez, para o Sr. Deputado, essa situação não é igual, mas é idêntica a esta, sendo que eu não sei a diferença entre igual e idêntico. Eu não penso que a situação seja igual, nem idêntica, nem vagamente semelhante ou parecida, pelas razões que estão escritas nas várias páginas deste parecer, já discutidas aqui ao longo deste debate, por mim, pelo deputado Pedro Delgado Alves, pelos senhores deputados, quem concordou e quem discordou, e estão plasmadas por escrito. É certo que não foi tudo para a imprensa, foi só aquela ideia de defesa pessoal, mas seu tempo lá estará toda.
Bem, muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu penso que a discussão foi rica e que estamos em condições de votar. Por isso, vamos fazer pela ordem que eu normalmente faço, que é quem vota contra o parecer, o parlamentar do Chega, quem abstém, quem vota a favor. Portanto, a favor foi o grupo parlamentar do PSD, do PCP, o PS, e houve uma abstenção.
Não.
Hum?
Não houve abstenção.
É que eu não ouvi. Ok, pronto, não vi o braço no ar. Muito bem. Pois, sim. Muito bem. Sim, senhor. Então agora permitam muito rapidamente, porque já sei que estamos em cima do plenário,
Parece que de hoje a 8 temos outra vez limitação à terça-feira, o que me deixa preocupada, mas muito rapidamente dava aqui três notas nos diversos. A primeira para, eu não sei se há, não, sim, para aprovar novamente a ata número 23, relativa ao dia 20 de dezembro, que foi corrigida nos termos que aqui falámos há uma semana, ou seja, com a transcrição do áudio e que circulou. Quem vota contra? A correção da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Duas informações rapidíssimas. Uma, eu considerámos que não se justificava trazer aqui, mas continua com suspensão de mandato o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Os termos exatos da suspensão dele diziam um mínimo de 30 dias e, enquanto durar o impedimento, o motivo justificativo que se mantém e, portanto, entendemos não precisar de trazer aqui, apenas. E a última nota é para dizer que recebi, enfim, o serviço, um pedido de parecer sobre uma possibilidade de acumulação do Sr. Deputado António Salles, que eu remeti formalmente para o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses e, quando for a altura, virá cá o parecer do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses para nos pronunciarmos. Eram estas três informações. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, só para dar a informação seguinte que vai exigir trabalhos desta comissão, o deputado José Soeiro vai pedir a substituição temporária de mandato com início no dia 8 de fevereiro, por isso próxima quarta-feira, até 1 de junho. Está neste momento a entregar o pedido nesse sentido e pronto, para dar esta informação para depois a mesa poder organizar esse processo.
Eu vou marcar então a reunião, mesa e coordenadores e depois reunião. Ou se calhar ao contrário até, porque pode ser mais rápida a reunião do que a mesa de coordenadores, eu depois aferir a isso. Mas terá que ser no próprio dia 8, porque há jornadas parlamentares do Bloco, pronto. O que significa que ele já não está nesse dia 8? Como é que... Fazemos uma reunião na sexta só para isto? Sim, podemos fazer uma reunião.
É uma daquelas reuniões de quarto de hora.
Sexta-feira. É porque senão no próprio dia 8 já não dá, porque ele já não virá dia 8, não é? Então fica mais ou menos assim de sobreaviso uma reunião ou 15 minutos antes do plenário.
É verdade. Pode? No limite pode, porque depois retroage ao dia anterior. É possível, porque ele depois é lido logo no
mas
plenário.
Mas dia 8 já... não será só de um minuto, não é? Porque dia 8 é normal. Ah, esta é.
Isto é só um minuto, mas tem, dá sexta
para,
ou quarta.
É que os serviços...
Ah,
é
o problema é para mandar para dar pleno, claro.
Os esse. Documentos sim, sim. Para a dar pleno.
Mas tem os serviços que ter tempo para o enviar, para
é isso, para é esse o problema. Bem, deixem-nos avaliar, eu farei uma coisa tipo 5 minutos ou 10 antes do plenário na sexta-feira, portanto, se chegar entretanto.